Então, hoje a produção ainda é bastante baixa. Tá.
E esse produto, ele comparado com os demais que tem no mercado, porque nós temos muitas coisas, muitos produtos no mercado para fazer esse tipo de combate ponto a ponto, né? Ele se diferencia dos demais ou ele é mais um? Porque me parece que a grande dificuldade do combate é fazer com que as pessoas vão lá e façam esse pingo, essa gota dentro dos locais.
Sim. O que nós pensamos quando nós fizemos a validação do produto em São Sebastião é empoderar a população, dando a ela um mecanismo para combater a larva. Além disso, teve um trabalho grande, que na verdade a gente chama de manejo integrado da praga, que não é só usar o produto, é trazer a população para perto, é fazer campanha na escola, é fazer campanha em todos os lugares possíveis que nós estivemos, para que tudo isso seja usado. O grande diferencial desse tipo de produto é que o produto é extremamente específico para matar a larva do mosquito Aedes aegypti. Ele não é um produto químico que, quando for aplicado, vai matar a praga e outras coisas, inclusive os seus inimigos naturais, que é uma coisa importante. Então, com esse tipo de produto, a gente mantém um equilíbrio, tenta equilibrar uma praga que está desequilibrada. Então, esse tipo de produto, inclusive, ele é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para ser utilizado. Ele pode ser utilizado junto com outros produtos. E a grande vantagem dele é a especificidade, a eficiência e a inocuidade. Quando o senhor falou da toxina que mata a lagarta no algodão, os eventos que existem hoje, eles são baseados em uma ou duas toxinas que são colocadas ali, até três. No caso do Bacillus thuringiensis israelense, são quatro toxinas que matam de forma sinérgica. Então, vamos falar assim, numa linguagem bem simples, é uma bomba para matar o mosquito, porque ele entra e ele destrói a larva.
Doutora,
e isso só acontece com a larva do mosquito.
E qual a possibilidade de usar esse produto com pulverização? Em ultra baixo volume ou em alto, vocês chegaram a fazer testes
nós,
de avião, trator, alguma
nós
coisa?
Nós não fizemos, porque os criadouros do Aedes, onde a larva se desenvolve, eles estão mais dentro da casa das pessoas, em pequenos criadouros. O Aedes não é um mosquito que se reproduz em grandes extensões de água, como é o caso do mosquito da malária, por exemplo. Então, para não gastar produto demais, para não aplicar em lugares que não teria efeito, nós achamos que seria melhor fazer em frasco pequeno, entregar para a população, ensinar a população a usar, para que cada um cuidasse da sua casa. E os agentes de saúde, sim, esses trabalhariam nas áreas comuns, tipo laguinhos de condomínio, alguns reservatórios de água, coisas desse gênero.
Mas, tecnicamente, é possível usá-lo de forma de grandes volumes?
Tecnicamente, seria interessante a gente fazer testes para ver se é possível. Agora, sempre a técnica precisa ser ajustada.
Porque eu penso nessa questão do controle que, enquanto nós não partimos para um ataque maciço, né, uma operação de guerra mesmo, com um ataque aéreo, ataque de pulverizadores, artilharia pesada, porque hoje a agricultura, nessas regiões todas, tem muitos equipamentos, muitos aviões agrícolas. Se nós tivéssemos a possibilidade de usar alguma coisa assim, a resposta seria muito rápida e os equipamentos estão à disposição para fazer isso.
Pois é. Agora, existe realmente o problema de atingir dentro da casa das pessoas, porque é ali. Então, assim, eu acho que a gente está num momento onde toda tentativa é válida, né? Tudo é válido, mas eu acho que, principalmente, a população tem que estar bem engajada para fazer.
Então, só uma observação. Só que você mobiliza a população e dá para... Como ele é inócuo, é inofensivo, e você dá até para uma criança o poder dela ir lá e colocar a gotinha. Quer dizer, isso é que eu achei interessante. Quer dizer, o fato de você mobiliza e, após a mobilização, a tua arma contra o mosquito está aqui. É só você usar.
A criança cobra. Nesse trabalho que a gente fez em São Sebastião, as crianças cobravam muito dos pais, cobravam da gente, cobravam dos seus professores. Então, eles são aqueles que ficam ali. Mãe, você recebeu o produto. Vamos ver se tem larva. A participação foi muito interessante.
Senadora... Sócia, custo.
Olha, eu não saberia dizer ao senhor hoje, porque o Instituto Mato Grossense do Algodão ainda não está com o produto registrado e produzindo em larga escala.
Mas quando você desenvolver o outro, assim?
Na época, o produto foi doado e ele custava, o frasco pronto, se não me falha a memória, em torno de R$2,50. Hoje deve custar bem mais do que isso. Mas a gente precisaria entrar em contato com a empresa.
Não, só para eu ter uma ideia. Obrigado.
Senador Caiado, senador... Essa aí a excepcionalizar a comissão, a palavra ao deputado Colato, que o senador Lairo disse que ele queria fazer um questionamento, com a palavra o senador Caiado.
Obrigado, presidente. Parabenizar aí a exposição feita pela doutora Rose, com essa capacidade que a Embrapa e o reconhecimento que todos nós temos pela equipe e o quanto vocês já produziram por esse país. Bom, diante desse fato específico, essa produção ela é em pequena escala?
Atualmente, sim.
Pequena escala?
Sim.
Bem, esse produto que foi apresentado, ele realmente já tem um registro da Anvisa?
O primeiro, sim. O segundo, ainda não. Tá
o,
em
segundo,
fase de registro.
O segundo é acrescido o que a ele que poderia ser mais eficiente ou, talvez, qual é o diferencial que poderia... caracterizar essa nova pesquisa?
Bom, um produto foi desenvolvido em 2005, com os materiais que haviam na época. Essa formulação é uma formulação que foi desenvolvida agora. Então, apesar dela ter a mesma eficácia, ela tem alguns componentes de uma geração de produto um pouco mais nova. Agora, os dois produtos, eu volto a insistir, têm... eficácia bastante parecida. É a forma de produção que é modificada. E um foi feito em parceria com uma empresa, com o conhecimento técnico da primeira empresa, e o segundo foi feito com o conhecimento técnico da segunda empresa, que é o Instituto Mato Grossense do Algodão. Mas ambos os produtos são produtos extremamente eficazes, extremamente bons, com toda a qualidade que é necessária.
Mas usa exatamente o bacilo daquela largata específica?
Usa a mesma subespécie de bacilos, o bacilos thuringiensis jairensis. São estirpes diferentes, porque foram isoladas em locais diferentes, mas elas têm muita semelhança.
Mas, objetivamente, como colocou também a pergunta do senador Blário Marge, o uso, vamos dizer... de gotas mesmo sobre aquelas áreas de risco e não em grande volume, como a utilização de aquilo que se aplica como defensivos, nós usamos na agricultura, utilização da aviação agrícola, essas coisas. Isto aí não dentro da pesquisa de vocês, isso aí não teria a menor hipótese de ser utilizado. Porque nós temos vários lugares, como por exemplo, o que eu vejo, os grandes lixões das pequenas cidades no Brasil. Infelizmente, hoje nós não temos o tratamento de lixo. Hoje, o grande problema nas pequenas cidades, a maior parte é exatamente os lixões. Está tudo a céu aberto. Não é? Então, pelo menos aquela área, se essas áreas poderiam ser pulverizadas, tá certo? E aí sim nós daríamos conta de dizimar, pelo menos, um foco que ele está fora da residência das pessoas e fora do controle. Sim. Isso é o que mais se vê hoje no Brasil. Não é? Esse seria a grande demanda que nós teríamos de uma aplicação, talvez, com abrangência maior do que essa que é feita no dia a dia.
Nesse caso, poderia sim ser aplicado com outro sistema. Pode ser com uma pulverização, pode ser um outro tipo de pulverização também, pode sim, para grandes...
E a duração seria mais ou menos 20 dias da eficiência desse produto, provavelmente tendo que repetir.
O produto, ele tem uma persistência longa de até 6 meses, matando 80%. A gente quer 100%. Então, para garantir, para não deixar que nenhum sobreviva, que nenhum viva, a gente recomenda que o produto seja aplicado a cada 20 dias.
Muito obrigado e parabéns. Obrigado.
Senador Flecha, consulto se Vossa Excelência quer algum questionamento da doutora Rose e, em seguida, ao deputado Colato, para a gente dar prosseguimento às demais exposições.
Presidente.
E liberá-la também, que ela precisa sair. Eu queria o seu substituto.
Doutor Cabral.
Ele está. Tá. Doutor Cabral, então o senhor vem, porque o horário da doutora Rose está esgotando e ele vai responder as perguntas do senador. Então, agradeço antecipadamente a sua gentileza. Parabéns pela competência, pelo que está fazendo, pela ciência e em favor da saúde dos brasileiros.
Muito obrigada. Desculpe, até logo.
Obrigado, pode ser. Por favor, queria uma identificação do doutor Cabral. Senador Flecha pode fazer a formação. Doutor Cabral está também Mas ele é da equipe da doutora Rose, então pode. Obrigada, doutora Rose. Obrigada por tudo.
Bom dia, minha presidente, senadora Ana Amélia.
Os dois.
Senhores senadores, nossos convidados. Doutora Rose, tem que se ausentar. Eu não assisti a palestra da doutora Rose, mas, presidente, essa preocupação do vírus da Zika é uma preocupação hoje, acho que é internacional. Eu vou fazer um questionamento mais à frente, porque esse vírus, pela informação que se tem, ele vem originalmente da África de 1950 e pouco. Quer dizer, agora que nós estamos preocupados em conseguir a vacina para combater o vírus. E lá no Pará, nós temos um instituto reconhecido internacionalmente, que é o Evandro Chagas, que está ajudando no desenvolvimento, inclusive na identificação dos casos do vírus. E é realmente preocupante, porque nós não conseguimos, em pleno século XXI, o Brasil ainda não conseguiu erradicar a febre amarela. Quer dizer, você ainda tem doenças desse tipo em pleno século XXI, em especial na nossa região, que é a região amazônica.
Tá bom. Então, agradeço, senador. Deputado Colato.
Senadora Namélia, obrigado por nos dar essa oportunidade. Eu levantei cedo para vir aqui, eu sei que o pessoal da agricultura levanta cedo, né?
Aqui o madrugador é a dupla Blairo Moca.
É.
Blairo Moca.
Mas eu estou acompanhando esse processo, por isso eu vim aqui hoje assistir essa audiência aqui no Senado, dizendo o seguinte: em novembro eu coloquei uma proposta para o ministro Marcelo Castro, que verificasse, chamasse a agricultura para poder tratar dessa questão da dengue, do mosquito. Tal. Eu sempre coloquei assim, que mosquito é inseto se combate com inseticida, biológico ou químico. Né? Então, hoje se usa praticamente só o químico, que é o mesmo que se usa na agricultura, é o malatião, essas coisas todas, que o pessoal tem um estigma dizendo que a agricultura mata tudo, acaba com tudo, envenena todo mundo. Então, é dentro disso que a gente levou uma proposta para que se chamasse a Embrapa, e a ministra Cátia Abreu está de parabéns trazer a Embrapa aqui, o Iapar também, para trazer os técnicos da área para discutir esse assunto, né? Porque quem conhece insetos são os entomologistas, são os agrônomos, o pessoal que trabalha nessa área, que são especializados nessa área. Então, não adianta você fazer guerra com a Marinha, Aeronáutica, Exército, que não vai combater o mosquito. Quem vai combater o mosquito é a tecnologia, é a ciência, é os técnicos. Então, eu fiz a proposta ao ministro, até ontem falei com o ministro da Saúde, me parece que tem, assim, uma resistência muito grande dentro da área da saúde, por não conhecer o assunto de entomologia, vamos dizer assim, do inseto, em buscar essa saída da agricultura para resolver o problema, que eu acho que a saída está aí. Inclusive, o sindicato pessoal da aviação agrícola, ele se coloca à disposição. Aí, uma pergunta que você fez, mas isso é perigoso, não é? E o pessoal do Ministério da Saúde disse, não dá para usar avião porque eles vão muito alto, né? Hoje tem GPS, tem toda uma tecnologia que você põe o produto onde você quiser, né? Então, eu acho que realmente nós temos que fazer a guerra, como está falando aqui o senador Blair, o Mock e o Caiado, né, o senador Flecha, é uma guerra, e o Hélito que está, né, o senador Hélito está trazendo, nós temos que realmente usar a tecnologia que está aí. E trazendo essa questão biológica, na questão do Bacillus thuringiensis, nós usamos isso na agricultura há mais de 30 anos. Está aqui o pessoal da Embrapa, sabe disso. Eu, como agrônomo, na época descobri que já tinha isso na natureza, na lagarta. Eu coletava a lagarta, moía isso num liquidificador, jogava dentro do pulverizador e aplicava na lavoura, 30 anos atrás. Né? Então, não é novidade e nós estamos... Essa tecnologia tem que estar já à disposição há muito tempo. Parabéns para a Embrapa, que entrou nisso, embora 2007 para hoje, né? Perdemos um tempo grande nesse processo. Mas eu acho que é por aí o caminho. Agora precisamos ver se tem escala para nós poder, né, aplicar isso e o pessoal da saúde ser convencido que realmente tem que chamar a agricultura para ajudar a resolver esse problema.
Muito obrigada pela contribuição, deputado Valdir Collato. E eu, então, passo agora agradecendo, porque o doutor Folindo, que eu tinha anunciado como a próxima exposição, ele prefere falar por último. E eu passo, então, a palavra ao doutor Bergman Moraes Ribeiro, que é diretor do Decanato de Pós-Graduação da Universidade de Brasília, que, de novo, voltamos a ouvir a academia sobre as pesquisas. Com a palavra, doutor Bergman Moraes Ribeiro.
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Na verdade, estou substituindo o professor Ivan Camargo, que é o reitor da universidade. E ele me escolheu porque eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Então, e trabalho com vírus de inseto desde 1980 e alguma coisinha, aqui na UNB. Trabalhei já até com a professora Rose Monerá, em colaboração com o professor Cabral, na década de 90, caracterizando esses genes de Bacillus thuringiensis, e também com baculovírus, que é um outro inseticida biológico que é usado para controlar a lagarta, normalmente no Brasil controlar a lagarta da soja e outras lagartas no mundo inteiro. E a Sociedade Brasileira de Virologia, quando surgiu, né, o Zika agora, recentemente, não ficou surpresa com o aparecimento dessas doenças. Como qualquer outra doença emergente, é algo que vai acontecer, só temos que, o tempo é que dirá quando ela vai aparecer. Então, nós temos que estar preparados, estudando todos esses tipos de doenças que são descobertas pelos cientistas, antes que ela cause problema. Nós não fazemos isso, simplesmente vamos atuar depois que o problema já está estabelecido. Então, vocês terem uma ideia, todas as universidades brasileiras, elas formam 10 mil doutores por ano. Só a Universidade de Brasília tem 92 programas de pós-graduação, 8 mil alunos de pós-graduação. Na área de biológicas e agronomia, nós temos por volta de 11 programas de pós-graduação só. E aí, cada programa, em média, forma ali 100 alunos então, por ano. Então, vocês podem... 40 a 100 alunos por ano, dependendo do programa. Então, nós temos uma grande quantidade de gente bem capacitada que pode atuar nessa área, em todas as áreas. E essas pessoas capacitadas precisam de um lugar para ficar, para trabalhar. Então, qual é a visão, né, da sociedade, da Universidade de Brasília, com relação a esse problema do Aedes? E a minha experiência como virologista de inseto. Não é só uma arma ou uma bala, a bala de prata, que vai acabar com o mosquito. Nós nunca vamos acabar com o mosquito. O mosquito vai sempre existir na natureza. Vai ser difícil eliminar essa espécie. Vocês já viram, todo mundo tenta já há vários anos tentar eliminar, mas vai ser difícil. Então, você tem que atacar com várias armas diferentes. Quais são essas armas? Controle biológico, existe o controle químico, e existe a biotecnologia, que é a arma mais moderna. Como vocês falaram aí da planta BT. E nós temos hoje insetos transgênicos, insetos modificados geneticamente, que podem ser usados para diminuir a população de insetos. E muita gente coloca na mídia social que esses insetos são os prejudiciais, são monstros, né? Então, as pessoas não entendem como é o funcionamento, né? Como é que é a pesquisa científica na área. Então, começo a especular que o problema é a transgenia, é a empresa multinacional, e não é. Para vocês terem uma ideia, no Brasil já se faz uma metodologia para tentar diminuir a população de insetos, simplesmente adicionando uma bactéria para o Aedes aegypti, que ele não tinha, mas essa bactéria coloniza o Aedes aegypti, e essa bactéria agora diminui a capacidade do inseto transmitir o vírus. Isso é feito em Minas Gerais, por um pescador de Minas Gerais. Então, ele conseguiu fazer isso em colaboração com alguém, com um pesquisador da Austrália, trouxe a tecnologia para cá, produz esse tipo de inseto, contamina com essa bactéria. Ele está fazendo testes em Minas Gerais, em outros lugares, e vê que não há transmissão do vírus quando ele usa esse inseto, que não é modificado geneticamente, apenas foi contaminado com uma bactéria que diminui a replicação do vírus no inseto. Então, essa é uma outra estratégia, além da toxina, além do inseticida químico. A outra estratégia do inseto transgênico, qual é essa metodologia? Simplesmente você constrói um inseto que ele vai ser estéril. Você coloca um gene dentro do inseto, produz só macho, não produz fêmea, e esse macho agora, quando ele fecunda a fêmea, o embrião que vai nascer, ele vive poucos dias, depois morre. Então, não produz uma prole. Então, você libera um monte de macho, se tem um monte de fêmea, de inseto, ele vai lá, copula, o inseto vai nascer, mas só que ele não chega a nascer, ele morre. Então, você diminui a população em grande quantidade. Então, não é só pulverizando, você tem que atacar em várias frentes possíveis. Por exemplo, eu trabalho com diversidade de vírus de inseto. Então, eu tenho um projeto com pesquisadores aqui de Brasília, tem pesquisador do Mato Grosso, tem pesquisador da Embrapa. Nós coletamos insetos, lagartas, mosquitos, coleópteros, e fazemos sequenciamento do genoma ou tudo que está dentro desse inseto e descobrimos vírus novos. Então, eu posso descobrir um vírus que pode ser causar doença, pode pegar mosquito, descobrir um novo vírus do tipo da família do Aedes aegypti, eu posso saber se aquele vírus tem um potencial de causar doença. Porque nós temos, para vocês terem uma ideia, mais de 100 mil espécies de lepidópteros no mundo. No Brasil tem 70 mil, e alguns só que são pragas. De mosquito, nós temos também milhares de espécies diferentes. E todos esses mosquitos transmitem vírus para vertebrados. Imagina na Amazônia um monte de mosquito que existe e vírus que estão ainda para descobrir. Então, tem uma vasta quantidade de informação ainda que precisa ser obtida. Então, quem é que vai obter essa informação? São os cientistas. Então, qual é o meu papel aqui? É dizer para vocês o seguinte, nós temos dificuldade de captação de recursos para fazer pesquisa científica em qualquer área do conhecimento. O CNPq libera 100 milhões por ano para o Brasil inteiro fazer pesquisa. E eu consigo um projeto de, no máximo, 100 mil reais. Eu falo para vocês que eu conheço pesquisadores no estrangeiro, nos Estados Unidos, que têm 10 milhões de dólares para trabalhar em um projeto de pesquisa. Então, o que é 100 mil reais? Uma enzima, um reagente que eu compro, muitas vezes custa 5 mil reais, um reagente. Então, eu não consigo fazer nada. Um equipamento, um microscópio eletrônico, custa 300 mil dólares. O que é isso? Um milhão de reais. Como eu vou comprar isso? Então, tem que ter maneiras de incremento, né, de facilitar a pesquisa científica em todas as áreas, inclusive nessa. Essa agora é um sistema, nós estamos numa crise. O Obama pediu ao Senado americano a liberação de 1,8 bilhão de dólares para pesquisa em Zika. O que o CNPq fez até agora? Existe algum edital? Não existe edital. Então, eu acho que é importante para atacar algo que é novo ou que é desconhecido, é a pesquisa, com certeza. São especialistas. E para fazer pesquisa, tem que gastar, é caro, não é barato. Então, o governo tem que se conscientizar que pesquisa científica tem que ser contínua, não pode ter hoje e amanhã não ter. Tem que estar sempre colocando dinheiro, que você tem muita gente trabalhando, muitas pesquisas são básicas. Por exemplo, eu sequenciando genomas de vírus, vou descobrir um monte de vírus. Talvez agora não sirva para nada, mas lá na frente eu descubro que um desses vírus pode controlar uma praga, controlar um vetor, alguma outra coisa. O importante é você fomentar esse conhecimento para que gere conhecimento e o conhecimento gere produtos, como ocorre na Embrapa. Quem é que faz a pesquisa na Embrapa? São os pesquisadores da Embrapa? São. Mas quem é que bota a mão na massa? São os estudantes da pós-graduação da UNB. Aqui em Brasília, vários estudantes fazem mestrado, doutorado na Embrapa, fazem iniciação científica usando os laboratórios da Embrapa. Então, a educação está na base de tudo. É super importante você colocar dinheiro em educação, colocar dinheiro em pesquisa científica, porque as coisas vão aparecer, as diferentes oportunidades, as várias balas vão aparecer. E você pode atacar em várias frentes diferentes, não só uma frente. Então, a minha fala foi mais nesse sentido, que nós precisamos realmente de apoio, precisamos de editais competitivos, que você libere um edital específico direcionado. Então, eu vou liberar um edital para trabalhar com controle de Aedes. E seja competitivo. Todo mundo que trabalha com isso, submeta seus projetos, sejam avaliados, e quem tiver capacidade de fazer, e depois cobrar os resultados de quem está fazendo a pesquisa. Não só dar o dinheiro e esquecer. Então, cobrar resultado. Né?